senhores senadores, senhoras senadoras, creio ser oportuno iniciar a semana e esse pronunciamento com uma frase de Rui Barbosa. A base de todas as reformas é a seriedade dos homens. Nós estamos num período em que o debate sobre reformas deve ser estimulado não só nesta casa, mas fora dela. Venho à tribuna, senhor presidente, mais uma vez para abordar os temas que ganharam espaço na imprensa nacional nos últimos dias. O episódio fiscal da era Lula, por exemplo, é uma realidade que se projeta no governo da presidente Dilma e exigirá muitos sacrifícios, além de enorme responsabilidade na gestão das contas públicas. Mais uma vez, é bom destacar que já há alguns anos, mas sobretudo no ano eleitoral, abordamos esta questão repetidamente, alertando para a hipótese de que medidas drásticas teriam que ser adotadas pelo novo governo em razão de facilidades oferecidas durante o mandato do presidente Lula. Em que pese, ao longo da campanha eleitoral, a presidente Dilma ter negado a necessidade de um ajuste fiscal, a deterioração das contas do governo em face da gastança desenfreada, herança fiscal deixada pelo antecessor, obrigou o atual governo aos cortes anunciados na semana passada de 50 bilhões de reais. O cenário fiscal é preocupante, agravado pela inflação e taxa de juros em alta, sem falar num orçamento engessado por despesas crescentes com pessoal. Os números falam por si. De 2003 a 2010, os gastos públicos cresceram 282 bilhões, descontada a inflação. 78,4% desse montante no segundo mandato do presidente Lula. No tocante às despesas com pessoal, mais uma vez, os números falam por si e o crescimento é vertiginoso. De 118,9 bilhões em 2005, saltaram para 170,7 bilhões em 2010, diferença de 51,8 bilhões. A gastança desenfreada, aumento dos gastos correntes nos últimos anos, acima do crescimento do Produto Interno Bruto, foi o maior entrave para a ampliação dos investimentos produtivos. Vale lembrar que a nossa taxa de investimento é de aproximadamente 17% do PIB, portanto, inferior à da América Latina e dos países emergentes, 22,5% do PIB e de 28,5% do PIB, respectivamente. Portanto, América Latina, 22,5%. Brasil, 17%. O aumento da carga tributária é outro fator preocupante e vem na contramão da limitação dos investimentos produtivos. De 32,4% do PIB em 2002, ultrapassou 34% em 2010, 34,4%. A dívida pública, que estava em 932 bilhões em 2003, se ampliou para 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Isso sem computar a assombrosa dívida pública paralela, com roupagem de fantasma, que vem tendo presença não contabilizada pelo Tesouro Nacional. A carga tributária do atual patamar, equivalente a 34,4% do PIB, a inflação ascendente e o aperto fiscal em marcha são fatores que impedirão qualquer tipo de desoneração. Vale aqui recordar outra promessa da campanha, a decantada em prosa e verso desoneração da folha de pagamento das empresas, que seria o carro-chefe de uma proposta de reforma tributária e que agora está condicionada a um ganho inesperado de arrecadação ou até mesmo a ajuste na alíquota de outro imposto. Um alerta: a escalada da inflação nos últimos meses é preocupante. Basta dizer que ela ressuscitou mecanismos informais de indexação de preços, notadamente no campo dos serviços. O temor da inflação realimenta preços. Recente estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, FIPE, com base no Índice de Preços ao Consumidor, IPC, demonstra o aumento dos preços dos serviços. Em 12 meses, até janeiro deste ano, os preços dos serviços reajustados, segundo critérios informais, aumentaram 8,45%. Os especialistas alertam que, quando a inflação atinge patamar superior a 5%, a indexação informal ganha força. Na contramão do ajuste fiscal em marcha, outras facetas do pesado espólio se projetam na administração Dilma. Entre as 24 medidas provisórias que tramitam na Câmara e no Senado, 21 foram editadas no governo passado, sendo que 10 estão trancando a pauta de votações da Câmara. Muitas dessas medidas implicam na criação de cargos e no aumento dos gastos públicos. Uma das MPs, por exemplo, cria a Autoridade Pública Olímpica, com 484 cargos em comissão, 184 com salários que variam de R$ 18.000 a R$ 22.100. Portanto, 180 cargos com salários que variam de R$ 18.000 a R$ 22.100. Ou seja, independentemente do resultado da Olimpíada de 2014, estes ganharão a medalha de ouro, com salários privilegiados. Sem dúvida, estarão recebendo no pódio a medalha de ouro oferecida com o dinheiro do imposto pago pelo povo brasileiro. Como se não bastassem todos os agravantes do cenário fiscal, a lei orçamentária para 2011, sancionada pela presidente, inclui 6 grandes obras na lista negra de projetos com indícios de irregularidades graves. Senador Aloysio Nunes, eu tenho a convicção de que, se o governo tivesse a coragem política de eliminar o superfaturamento das obras públicas no país, sobrariam recursos para um reajuste do salário mínimo mais digno ao trabalhador brasileiro. Eu vejo como um dos grandes males que sacodem este país esta liberalidade governamental em relação aos preços das obras públicas no país, inclusive passando sobre Tribunal de Contas e Congresso Nacional. Eu tenho dificuldade de ver um parlamentar, seja ele senador ou deputado federal, defendendo o governo quando veta os obstáculos que, na lei de diretrizes orçamentárias, o Congresso coloca para o repasse de recursos a obras denunciadas pelo Tribunal de Contas da União como superfaturadas. O que nós estamos verificando agora é que a paralisação destes empreendimentos foi recomendada pelo Tribunal de Contas da União, que no ano passado apresentou ao Congresso Nacional uma relação de 32 obras. As principais irregularidades detectadas foram sobrepreço, superfaturamento, licitação irregular, falta de projeto executivo e problemas ambientais.
Uma parte, senhor.
Eu vou conceder a Vossa Excelência, mas antes afirmando que nenhum dos 18 projetos do Programa de Aceleração do Crescimento, que integravam a lista do Tribunal, terá recursos federais suspensos. São bilhões de reais de superfaturamento autorizados pelo governo. É evidente que, praticando esta política de terra arrasada em matéria de sobrepreço e superfaturamento de obras, não terá o governo nunca recursos para oferecer um salário mínimo digno ao trabalhador brasileiro. É por essa razão que o PSDB tem o dever de sustentar a tese de que é possível pagar R$ 600 de salário mínimo ao trabalhador brasileiro. Eu concedo a Vossa Excelência uma parte, senador Aloysio.
Senador, nobre líder Álvaro Dias, eu hesitava em interromper Vossa Excelência com uma parte, um discurso tão consistente e tão bem encadeado, com argumentos irrefutáveis que demonstram que o maior problema que a presidente Dilma enfrenta nesse seu início do governo, que talvez se arrastará até o final do governo com uma bola de chumbo amarrada aos seus pés, é uma herança pesada que recebe do seu antecessor. E de si mesma, de alguma forma, uma vez que ela era a alma desse governo, na palavra do ex-presidente Lula. Na verdade, o dragão da inflação, que tanto nos assustou e que comeu as entranhas do povo brasileiro durante décadas, começa realmente a nos preocupar seriamente. Não se trata, como disse o ministro Mantega, da inflação do alimento, não é o chuchu nem a abobrinha, nem o feijão, não se trata mais da inflação resultante do aumento do preço das commodities, não é mais algo sazonal, mas é realmente um problema seríssimo e que decorre finalmente da situação fiscal grave que o governo Dilma encontrou. Na verdade, durante o governo Lula, os gastos correntes cresceram sistematicamente acima do crescimento do PIB, o que leva o governo agora, chegada a hora da verdade, a ter que adotar medidas de ajuste fiscal que a candidata Dilma havia afastado com um gesto de mão quase que desdenhoso durante a campanha. Vossa Excelência faz bem em rememorar toda essa história, alinhavar todos os argumentos, de modo que nós possamos, a partir do diagnóstico real e concreto da situação do nosso país, apresentamos a pauta da oposição para abrirmos o caminho de uma alternativa para o Brasil.
Vossa Excelência, me concede uma parte.
Obrigado, senador Aloysio. Vossa Excelência tem sido um senador nesses primeiros dias de presença destacada no plenário desta casa, sempre com o conteúdo indispensável para as intervenções que faz. Eu concedo ao senador Lindenberg Farias a parte
solicita. Um prazer partilhar a Vossa Excelência. E saio aqui em defesa do legado do presidente Lula, contraditando o senador Aloysio Nunes Ferreira, que fala da herança pesada do governo do presidente Lula. Mas que herança? A economia brasileira cresceu esse ano mais de 7%. Nós temos o menor índice de desemprego da nossa história, inferior a 6%. Em 8 anos, 15 milhões de empregos formais criados. Senador Álvaro Dias, vamos aos números sobre o rombo fiscal. Vossa Excelência falou aqui que a dívida pública subiu de 900 bilhões para 1 trilhão e 400.
700.
1 trilhão e 400.
Essa não é a forma de fazer. Segundo o governo. Segundo especialistas, 2 trilhões e 400.
Nenhum número bate isso, mas quero entrar nesse debate. Essa não é a forma correta de fazer o debate. A forma correta de fazer o debate é ver a relação da dívida pública com o PIB. O presidente Lula pegou no início do governo, o final do governo Fernando Henrique Cardoso, com a relação de 60% da dívida com o PIB. E hoje estamos em 41%. A comunidade europeia debate para os seus países, os países que pertencem à comunidade europeia, se encaixarem nesse padrão abaixo de 60%. Né? Então, o déficit nominal, o nosso déficit nominal é inferior a 3% do PIB. Então, sinceramente, esse debate aqui, Vossa Excelência vão encontrar sempre quem defenda o legado do governo do presidente Lula. Na verdade, esse ajuste, esses cortes estão sendo feitos por outro motivo, uma alteração do cenário econômico internacional, uma pressão inflacionária, sim, que vem de dois motivos, senador Aloysio Nunes. Um é da elevação do preço internacional das commodities, em especial dos alimentos. Mas o outro sim, e nós sabemos disso, é pela demanda, uma inflação de uma pressão de demanda. Por quê? Porque o país está crescendo. Houve uma mudança estrutural no país. Tem uma classe média emergente. E é por isso que o governo está sendo firme. Eu só queria concluir, senador Alvarez, dizendo que é engraçada a posição de Vossa Excelência. Porque alguns questionam o fato do superávit ter caído em 2009. Em 2009, o governo teve que tomar medidas anticíclicas, como, por exemplo, a redução do IPI para fazer a retomada do nosso crescimento industrial. Então, Vossas Excelências, naquela época, defendiam o aperto, o corte de gastos, quando a gente tinha que ter feito o que fez, que eram medidas anticíclicas para o Brasil voltar a crescer. E, nesse momento, que nós temos uma pressão inflacionária e todos admitimos isso, Vossas Excelências vêm defender a posição dos R$ 600 de salário mínimo. Então, eu ocupo essa tribuna para contraditar com números a forma de saber se há um rombo nas contas públicas. As duas formas, pelo que nós conhecemos, é sobre o déficit nominal, que é inferior a 3%, e a relação dívida-PIB, que Vossa Excelência trouxe aqui um número bruto, quando, na verdade, a gente tem que analisar a proporção, e houve uma diminuição de 60% para 40% da relação dívida-PIB.
Senador Lindenberg, agradeço a parte de Vossa Excelência, muito me honra, chegando agora ao Senado, mas já com uma trajetória conhecida nacionalmente e certamente com o discurso oficial. Nós estamos acostumados a ele. É um discurso da manipulação, é o discurso da mistificação, em que as manobras contábeis são executadas para tentar distorcer uma realidade vivida pela nação. Não fosse isso, não precisaria a presidente Dilma, nesse momento, anunciar cortes orçamentários da ordem de 50 bilhões, o que equivale a 0,6% do produto interno bruto,